O BuzzFeed é um dos sites mais conhecidos do mundo e não é para menos. De vez em quando recebemos um teste irresistível dos nossos amigos para responder e passar para frente, não é mesmo? Afinal, quais são os segredos deste sucesso do site? Meu nome é Caio Costa e para falar um pouco dos bastidores do conteúdo do BuzzFeed Brasil, eu convidei Gabriel Sukita. Oi, Gabriel, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
E aí, Caio, beleza? Meu nome é Gabriel, mas todo mundo me chama de Sukita, então fique à vontade para me chamar de Sukita também. Eu sou o diretor de criação do BuzzFeed Brasil. Minha função, basicamente, é ficar responsável pelos conteúdos de marca, mas eu também crio muita coisa editorial, então eu tô nas duas linhas de frente ali, a de criar conteúdo para marca e a de criar conteúdo para o site.
Maravilha, meu querido. Então, querido ouvinte, prezado ouvinte, fique com a gente até o final para ouvir esse papo que começa depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Então, vocês sabem, né, nobre ouvinte, querido ouvinte, que o Podcitário está presente em todos os agregadores de podcast, inclusive no Spotify e no Deezer, plataformas gigantes que são voltadas para a música e que agora é um meio preferido para muita gente ouvir podcast. Se for o seu caso, eu só peço que não esqueça de clicar em seguir no Spotify e no Deezer também no botão lá da assinatura e repassar para os seus amigos do jeito que você quiser, seja no agregador ou seja no site. E se por acaso essa é a sua estreia na podosfera, fique sabendo que os agregadores de podcast podem ser baixados tanto no iOS quanto no Android, digitando lá podcast e você escolhe, porque ouvindo pelos agregadores você vai poder baixar lá no Wi-Fi da sua casa e ouvir bonitinho no celular sem precisar gastar os dados. E principalmente é uma ótima companhia para esse momento de isolamento social, não é mesmo? E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podcitário também é muito fácil, basta você abrir o Telegram, pesquisar lá Podcitário e entrar, você será muito bem-vindo e muito bem-vinda para a gente trocar ideias sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. E se você trabalha em uma agência, tem um cliente que tem um serviço online que se encaixa com nossa linha editorial, né, do Podcitário, fique à vontade para enviar um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br para a gente conversar sobre fazer alguma campanha, algo para expor a sua marca durante esse período de isolamento social, que é o momento enquanto estamos gravando esse episódio. Então é isso, chega de recados, vamos direto para o papo. Sukita, como eu estava falando aqui agora na introdução, estamos num período que acho que muita gente está experimentando home office. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, esse é o primeiro episódio do Podcitário que você está curtindo, acompanhando. Depois retroceda, né, uns episódios anteriores que tem dicas para home office. Então, muita gente experimentando esse novo tipo de trabalho. Aí, antes de a gente entrar na parte do conteúdo, eu queria saber, né, como é que está a dinâmica do home office para manter a produção de conteúdo do BuzzFeed atualizado.
Cara, a gente tá tendo que se adaptar aí a todo mundo trabalhar de casa, né? Não era uma situação... Eu imagino que ninguém estivesse muito acostumado, 100% acostumado com isso, né? E com a gente também não foi diferente, ainda mais porque a gente tava numa época em que a gente tava mudando de escritório, enquanto a gente tava indo de um lado pro outro. Tanto que a gente até começou a quarentena um pouco antes de todo mundo, que a gente tava nesse meio de mudança aí. Do ponto de vista de criação de conteúdo literário, então lista, quiz, enfim, os formatos em que a gente escreve propriamente dito, com isso não mudou muito. A gente continua escrevendo de casa, como a gente já escrevia do escritório. O que a gente está tendo que adaptar são dois tipos de dinâmica. A primeira é em relação a reuniões. a gente sempre fez muita reunião de alinhamento e com cliente interno mesmo, para discutir os projetos e tudo mais. Então essa dinâmica a gente está tendo que adaptar a essa nova realidade de estar todo mundo em casa ao mesmo tempo. E a outra coisa que a gente precisa, e a gente está trabalhando e está descobrindo novas maneiras de fazer isso todos os dias, tanto que a gente ainda nem, eu nem posso te falar que a gente tem um formato específico agora já definido, porque é algo que muda todos os dias, é a nossa produção de vídeo, né? Porque a gente tinha um estúdio, a gente fazia externa, a gente tinha a cozinha do Taste Demais, que é onde a gente fazia as receitas. Então a gente está tendo que repensar toda a nossa dinâmica de produção de vídeo para continuar mantendo o nosso DNA e aquilo que faz com que o conteúdo do BuzzFeed seja o conteúdo do BuzzFeed, só que ao mesmo tempo a gente adapta o nível de produção para algo que a gente consiga executar em casa, né? Então sempre mantendo conteúdo por si só, o que faz o conteúdo ser do BuzzFeed a gente mantém, a gente adapta a maneira que a gente produz. Então é mais essa coisa que a gente vê no dia a dia, de todo dia entender como é que isso vai funcionar, como é que isso está funcionando, até para que a gente mantenha algo que é muito importante para a gente, que é a cultura da empresa, né? Parte do sucesso do conteúdo que a gente cria para a internet, digamos assim, é a cultura que a gente cultiva da empresa, do escritório do Brasil. Então, a gente, além de estar repensando as dinâmicas de processo de trabalho, de reunião, de produção de conteúdo, a gente também está repensando a nossa dinâmica para que a gente continue mantendo a cultura da empresa, que é o que reflete da porta para fora nos nossos conteúdos. Mas tá rolando super. É cada dia a gente descobrindo alguma coisa nova.
Ah, imagina. Você falando, eu tava imaginando que realmente, pelo menos a maioria que eu tenho acompanhado, não tem jeito, estão tentando adaptar ou usar mesmo a cena, igual nos meus vídeos do meu canal, meus vídeos caseiros, o pessoal tentando do máximo ao máximo, colocando videoconferência, tela dividida, uhum. E é isso, todo mundo está descobrindo aí um pouquinho, mas pelo menos fica aí a curiosidade que realmente a produção de conteúdo digital, pelo menos aqui na minha parte, que é tudo de casa mesmo, já fazia a maior parte, não mudou muito, só a questão de organização de tempo, né? Porque agora é o trabalho formal e os projetos, né? Os conteúdos do Bloco Citário, que sou eu mesmo que toco. Aí eu tô tentando me organizar, mas é bom saber, né, Suquita, o pessoal, quem tá nos ouvindo, meio que saber como é que está aí a produção de conteúdo. Mas agora vamos falar, né, justamente, que você também já mencionou, que as listas é aquele tipo de conteúdo que acho que quando o pessoal lembra do BuzzFeed, lembra de lista. Eu fiz uma pesquisa no Google, aquele autocompletar, foi engraçado que eu botei BuzzFeed, espaço, já veio BuzzFeed, teste, BuzzFeed quiz. Então o teste também é muito, parece que é a marca registrada desse tipo de conteúdo. Aí eu queria saber, assim, quais são os elementos, né, que são levados em consideração para você produzir o conteúdo mesmo. O que é que você leva em consideração para construir a pauta, etc? Fale um pouquinho desse processo de criação de vocês.
A gente tem dois grandes diferenciais entre os conteúdos que a gente produz dentro do site. Um é quando a gente está falando de conteúdo editorial, que são os conteúdos todos que a gente está acostumado. E outro é o conteúdo para marca, então branded content, que usa a mesma linha de raciocínio dos conteúdos editoriais, só que a gente traduz alguma mensagem do briefing do cliente, digamos assim. Quando a gente fala do conteúdo editorial, acho que duas coisas que são o grande verniz, assim, digamos assim, dos conteúdos do BuzzFeed, acho que uma é o que eu tinha falado da cultura da empresa e da bagagem que cada um dos redatores carrega. Cada um tem uma linha de raciocínio, cada um veio de algum lugar. O BuzzFeed é uma empresa bem diversa, inclusive nas pessoas que trabalham lá dentro. Então cada um tem uma bagagem cultural e de vivência diferente, e isso reflete na criação de conteúdo. O fato da gente ter várias pessoas diferentes trabalhando juntas faz com que a empresa ela funcione como uma grande máquina de feedback, digamos assim. Então, no mundo todo, o BuzzFeed ele produz mais de 600 conteúdos por dia, contando com todos os escritórios do mundo.
Rapaz!
Por a gente produzir mais de 600 conteúdos por dia, a gente consegue entender o que a audiência está querendo consumir ou não. Então, o que, que eu quero dizer com o BuzzFeed sendo uma grande máquina de feedback? Se a gente criar uma lista e perceber que a gente está tendo audiência com aquela lista, com aquela pauta ou com aquele formato, a gente vai tentar fazer outras coisas em cima dos conteúdos que deram audiência. Então, outras coisas em cima daquela temática que a gente fez primeiro, ou em cima daquele formato, um vídeo que a gente já descobriu lá atrás que teve algum tipo de audiência pelos motivos X, Y, Z. Então, a gente vai construindo os nossos conteúdos com base também nas coisas que a gente faz lá atrás. Então, a gente costuma dizer, acho que não só costuma dizer, mas a grande coisa do DNA do BuzzFeed é que o BuzzFeed ele é audience first, ou people-centric, digamos assim. Então, a gente ouve muito a audiência, a gente vai muito atrás do que a audiência quer falar. A gente se posiciona muito como esse porta-voz das pessoas na internet. Então, a gente precisa ouvir o que a audiência está falando. E aí, por conta disso, a gente tem esses conteúdos, tipo teste, tipo lista, que acabam sendo o nosso carro-chefe, porque a gente ouve muita audiência. Então, acho que o segredo principal dos conteúdos, no geral, seja ele editorial, seja ele branded, são o fato da gente ter uma equipe bem diversa e o fato da gente ouvir muita audiência. Então, eu acho que é a partir desse lugar que a gente vai, assim. E aí, obviamente que cada um dos conteúdos tem a sua particularidade. Se a gente tá falando de uma lista, pode ser que eu queira informar a audiência. Pode ser que eu quero gerar identificação. Pode ser que eu quero gerar algum tipo de emoção. Se eu tô criando uma receita, eu tô focado em ensinar aquelas pessoas algo na cozinha. Se eu tô falando de uma notícia mais focada em hard news ou política, a gente tá falando de criar um conteúdo que informe, mas ao mesmo tempo não seja academicista, não seja difícil de entender, que não tenha um tom professoral, algo do tipo. A gente vai criar um conteúdo que seja o mais fácil possível das pessoas consumirem e de passarem para frente. Então, cada vertente, digamos assim, cada tipo de conteúdo que a gente cria tem uma linha de raciocínio específica. Mas, no geral, o que a gente sempre foca é em ouvir a audiência e criar algo que seja o mais relevante possível para ela no final do dia.
Concordo plenamente com você. Eu já tinha identificado isso, né, porque pela minha experiência de, sei lá, 15 anos no blog citário, e chega um momento que realmente você fala assim: eu vou fazer um conteúdo, esse conteúdo aqui vai dar certo. Claro que às vezes não dá, mas a maioria das vezes dá, porque você já conhece muito bem para a audiência que você fala. Por isso, nobre ouvinte, querido ouvinte, eu sempre incentivo, ainda mais que estamos em isolamento social, é um período que eu sei que a gente precisa cuidar da nossa saúde, mas também, se você quiser fortalecer seu projeto, acho que é uma boa você dar uma olhada no BuzzFeed e outros lugares, outros grandes players, porque eu sempre bato nessa tecla. Precisa você ter um portal, não chega a ser um portal, mas um blog, um site, um lugar seu, porque você não sabe quando é que o Instagram vai ficar disponível, o WhatsApp, e você produz um conteúdo muito humanizado que... As listas, desde a época da revista da Capricho, é uma das um dos conteúdos mais sedutores para o ser humano. E eu fico de cara, como você falou, Suquita, que o conteúdo parece assim: caraca, velho, foi feito para mim e não foi para uma galera. E interessante que quando a pessoa lê a lista, certamente fica com aquela vontade louca de mandar para o grupo do WhatsApp, para os amigos. Acho que é mais ou menos isso que você falou, né? É meio que você praticar empatia, de se colocar no lugar da audiência. Se eu gostasse, pensa assim, se eu estivesse no outro lado da tela, será que eu gostaria? É mais ou menos isso?
Eu acho que é exatamente essa linha de raciocínio que você está falando. A nossa vontade, o nosso objetivo é sempre fazer algo que converse com as pessoas, né? Que ajude elas a se expressarem de alguma maneira. E a gente costuma dizer, na verdade, que o BuzzFeed é como se fosse uma telefonista da internet, assim. De lá naquela época, quando os telefonistas pegavam o fio, ligavam num painel de uma ponta a outra, ia ligando as coisas que as pessoas queriam do ponto A até o ponto B e tal. A gente costuma dizer que o BuzzFeed é essa plataforma que ajuda as pessoas a se conectarem com aquilo que é relevante para elas. Como a gente faz isso? Criando esse tipo de conteúdo que ajuda as pessoas a se expressarem, né? Então, a lista, esse exemplo da lista, ele é muito bom porque a linha de raciocínio dele é exatamente essa. É a gente criar alguma coisa que não, a gente não tá falando com todo mundo. A gente não tá buscando falar com todo mundo. A gente tá buscando falar com determinado nicho de pessoa. Com aquelas pessoas que pensam daquele jeito. E é por isso que a gente é uma grande máquina de feedback. A gente usa essa linha de raciocínio para vários nichos de pessoa. A gente não tá criando um conteúdo que é abrangente para todo mundo. A gente tá atrás daqueles sentimentos que são verdadeiros. Tanto que o grande conceito que rege o BuzzFeed no mundo inteiro e que deixa todo mundo na mesma página é que a gente cria conteúdos que tenham truth and joy. Então, sempre, a gente sempre bate na tecla de verdade ou alegria. As pessoas precisam sair informadas ou saírem melhores do que elas entraram no conteúdo. Então, o nosso objetivo sempre é conectar as pessoas com aquilo que é relevante para elas no momento. E a gente faz isso por meio de lista, a gente faz isso por meio de quiz, vídeo, a gente faz bastante vídeo. É muito sobre focar nas pessoas. É muito sobre focar nas verdades das pessoas. E não só focado numa bolha, por exemplo. A gente quer aquele sentimento verdadeiro ali do brasileiro. Que a gente quer falar com aquela coisa que todo mundo tinha na ponta da língua, mas ninguém nem sabia como falar, sabe? Então é muito sobre ajudar as pessoas, principalmente os brasileiros, né, no caso. No caso do escritório do BuzzFeed Brasil, mas todos os escritórios do mundo usam essa linha de raciocínio. É ajudar a nossa comunidade a se comunicar e a se conectar com aquilo que é importante para ela.
Isso é verdade. E também lembrando que você citou o branded content, né, o conteúdo patrocinado, que precisa ser feito um conteúdo para o anunciante. Eu pego mais ou menos essa filosofia que você fala, que certamente vocês aplicam e que você também mencionou, de pegar o briefing, entender e aplicar essa questão também da alegria, do envolvimento, entregar algo que acrescente ao público. E, por exemplo, eu digo assim, que eu brinco assim, que o branded content bom é aquele que você faz o conteúdo que você faria gratuitamente, sem ganhar por isso, porque você sabe que é bom tanto para você quanto para o leitor, que você vai lá, envolve a pessoa com informação, com alegria, com aquele jeito característico da plataforma. E lá no final, sinaliza, logicamente, que é patrocinado, né, que é da marca, coloca lá à disposição o site. E certamente, eu tenho quase certeza que a maior parte das pessoas vai concordar e clicar, pelo menos, para dar uma olhada no anunciante, né? Porque é seguindo o mesmo estilo que você já faz do conteúdo, né, Sukita?
E eu acho que mais do que a gente criar coisas que a gente já criaria de graça, tem uma questão que é o outro lado, né? Pensar no outro lado, no sentido de, cara, esse é um conteúdo que eu gostaria de consumir, sabe? Usar a linha de raciocínio, obviamente que esse é um conteúdo de marca, é um conteúdo publicitário, ele é uma tradução de um briefing, só que no final do dia, a gente precisa olhar para aquele conteúdo e pensar, eu consumiria isso? Porque se a resposta for não, não faz muito sentido pra gente criar aquele conteúdo, sabe? É muito sobre a gente ter esse entendimento da audiência do que é relevante, o que aquela marca pode falar de relevante para a audiência. Porque no final do dia é sempre sobre audiência. A gente precisa lembrar para quem a gente faz o que a gente faz. Esse foi o grande mote para mim. Quando eu entrei no BuzzFeed, foi acho que a coisa que mais me pegou foi lembrar para quem a gente faz o que a gente faz, né? No final do dia, quem vai consumir isso é a audiência. A gente precisa ter esse olhar mais carinhoso com o que a audiência quer consumir. E isso, pro lado de marca, é extremamente relevante. É algo que a gente precisa cada vez mais bater nessa tecla. Porque muitas vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo, a gente quer tirar aquele job da frente, a gente quer só terminar ali pra casa, só que não é muito sobre isso, tipo, obviamente a gente quer fazer o nosso trabalho da maneira mais saudável possível, mas a gente precisa lembrar os porquês que a gente faz aquilo, sabe? A gente precisa lembrar que a audiência, ela quer consumir alguma coisa que é importante pra ela. Ela não vai consumir qualquer coisa. Não é qualquer coisa que a marca falar que a audiência vai consumir. É só a gente mesmo parar pra pensar qual foi a última vez que a gente espontaneamente acordou de manhã e falou: nossa, eu vou entrar na página da Tijolinhos Teixeira para ver o que ela tá postando. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. Então é muito sobre a gente pegar a mensagem que a marca quer passar naquele momento, a campanha que ela esteja executando, digamos assim, e entregar para a audiência algo que vai ser relevante para ela naquele momento. Então é lembrar que a gente faz conteúdo para pessoas. A gente não tá fazendo para robôs, para plataformas, é para pessoa.
É, justamente. E essa questão de a gente lembrar sempre disso, aquela característica que eu também faço, que quem tá acompanhando o nosso papo, depois dê uma olhada com atenção, que quer produzir conteúdo. Outra parte que é fundamental, que são os títulos, né? Os títulos do conteúdo. Eu vou dar três exemplos aqui que está no portal do BuzzFeed, que certamente faz com que você fique praticamente preso, além da grande oferta que você não sabe o que consumir primeiro. Vou dar três exemplos que você já vai observar no Abril 20, querido ouvinte. Primeiro, tem uma aqui que fala assim: não dá pra millennials passarem neste teste. É a verdade. Você já sente o desafio, a pessoa vai clicar só pelo desafio, eu tenho certeza. E para dos famosos testes, tem um que é quase irresistível aqui, que são 16 memórias que farão você se perguntar como sobreviveu à infância e as 20 piadas ruins mais engraçadas de todos os tempos. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, caso você esteja ouvindo esse episódio lá na frente, né, depois da publicação, provavelmente não estará aqui na home, mas dá uma pesquisada no Google com essas palavras-chave para depois você dar uma olhadinha. Então também tem esse elemento, né, de você desafiar já no título a pessoa. Venha ver se é isso mesmo, né?
É até um problema no sentido do tipo, eu trabalho no BuzzFeed, então eu preciso entrar no site pra ver o que tá acontecendo, pra ver as pautas, pra ver o que a galera tá produzindo, conversar com os redatores e tudo mais. E aí eu mesmo entro no site e eu não consigo sair, eu esqueço por que eu entrei lá. É um problemaço, bicho. É muito difícil trabalhar no BuzzFeed, porque a gente entra num buraco negro de conteúdo e não consegue sair. Mas a gente toma muito cuidado pra não criar nenhum título clickbait, assim. Obviamente que a gente cria muitos títulos chamativos e tudo mais, mas a gente toma muito cuidado pra não criar nada muito apelativo, nem clickbait, porque a gente não quer enganar
limite,
a audiência, né?
A gente
tem uma espinha dorsal, digamos assim, por conteúdo, em que é muito claro o que a gente quer entregar. Então, se a gente está criando um conteúdo que a gente quer estimular alguma emoção, como foi o caso das memórias da infância, e que a gente quer estimular nostalgia, a gente está claro que a gente quer trazer essa mensagem de nostalgia. Se a gente vai lá para piada, a gente está claro que o que a gente quer fazer ali é entreter e fazer as pessoas rirem. Se a gente está indo pro teste dos millennials, a gente tá indo para um lado de desafio e de entretenimento também. Então a gente tá claro ali na espinha dorsal daquele conteúdo o que a gente quer fazer. E aí isso vai refletir no título. Então, quando você falar das 20 piadas mais engraçadas de todos os tempos, a gente tá falando das piadas que vão fazer as pessoas rirem de alguma maneira. Ou vou chegar perto de pelo menos a pessoa esboçar um sorriso ali, sabe? A gente não vai criar um título no tipo, com essas piadas você vai rir como você jamais riu na vida. Não, tipo, eu não vou criar esse título porque você vai dar risada depois na sua vida. Tipo, eu tô mentindo pra você, se eu tô falando pra você,
legal,
que você nunca mais vai rir na sua vida se você entrar aqui, tipo... O grande ponto é que a gente não quer mentir. A gente tá criando um título que pode ser, no máximo, tipo, muito engraçado, ou que tá dentro da nossa cultura popular, mas nunca, tipo, prometendo algo que a gente não vai cumprir, saca? A gente tem muita essa preocupação de tá prometendo muito mais do que a gente vai entregar no post. Então, isso seja quiz, seja lista, seja vídeo, não importa. A gente tem muito essa preocupação de não criar esses clickbaits, criar essas mentiras, digamos assim.
Né? Legal, é verdade. Isso é pra ficar claro para o ouvinte. O clickbait é que, como ele falou, é o título que vem com uma promessa falsa, um exagero muito grande, mas é claro que precisa ter um elemento, não diria de clickbait, mas um elemento que faça com que você fique com vontade de clicar e entrar como você faz. É como eu disse, depois dá uma analisada que certamente os títulos deles são maravilhosos, mas eu quero falar agora para você, Sukita, sobre essa questão do conteúdo que você já falou, que não, as pessoas diversas, né, de diferentes experiências, certamente fez com que o BuzzFeed evoluísse e abrisse editorias, como o BuzzFeed News, como você falou, que é uma matéria mais profunda, né, uma matéria jornalística. Eu fiquei surpreso quando eu conheci o projeto, e acho que eu tinha visto no Twitter e acessei, não lembro o assunto, mas realmente é um assunto profundo. Mas eu digo, olha só, e claro que tem uma marca diferente para mostrar esse posicionamento, e também tem um projeto, o BuzzFeed Vozes, né? Eu queria que você explicasse um pouco de cada um deles para finalizar esse papo desse episódio.
O BuzzFeed, como a gente conhece, ele é um guarda-chuva. Então, embaixo do guarda-chuva BuzzFeed, a gente tem várias franquias que usam a mesma linha de raciocínio do BuzzFeedão, como a gente chama, da grande nave-mãe BuzzFeedão, o BuzzFeed vermelho. Então a gente usa a linha de raciocínio do BuzzFeed em várias franquias. Então, por exemplo, você falou do BuzzFeed News. O BuzzFeed News é a franquia do BuzzFeed focada em notícia, tipo, mais de política, de notícia que esteja acontecendo no cotidiano, um negócio mais jornalismo raiz que a gente conhece, assim. Mas também sempre usando a linha de raciocínio do BuzzFeed, de criar alguma coisa que seja fácil de consumir, por mais densa que seja, você vai entender aquele assunto, você vai estar por dentro daquele assunto, né? Você vai perceber a carinha de BuzzFeed, mesmo quando a gente estiver falando de política, você vai conseguir entender. A gente tem, por exemplo, o Taste Demais, que é a nossa franquia de comida. Então, é uma franquia que tem um viés muito mais voltado para utilidade e identificação. Então, você vai perceber que os conteúdos do Taste Demais, eles são muito mais voltados para ensinar alguma coisa para a audiência, ensinar uma receita, ensinar algo que as pessoas vão querer fazer ali depois em algum momento, ou vão querer passar para frente em algum momento. E também identificação no sentido de a gente tem uma ligação emocional com comida. Então, o Taste Demais é essa ponte em que a gente conecta as pessoas com aquilo que é relevante para elas por meio da comida. A gente tem o Bring Me, que é a nossa franquia de viagem. Então, a gente mostrando para as pessoas lugares legais que elas podem visitar e tudo mais. Não agora, na época de coronavírus, então fica em casa. Mas tem essa franquia. A gente tem uma porção de franquias dentro e fora do Brasil. Tem o Nift, que é sobre do it yourself, é sobre fazer artesanato, digamos assim. Tem o Playful, que é conteúdo focado em paternidade. Tem o As Is, que é conteúdo focado no universo feminino. Tem o Multiplayer, que é focado em videogame. Então a gente tem uma porção de franquias. No BuzzFeed Brasil, a gente foca mais no Taste Demais, que é de comida, no Bring Me, que é de viagem, e agora eu criei o ano passado o BuzzFeed Vozes, que tá bem no início. O BuzzFeed Vozes é a franquia do BuzzFeed focada em pauta racial, então conteúdos focados em pessoas racializadas, então pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas que tenham descendência indígena. Então, todos os conteúdos focados em raça, digamos assim, estão debaixo do guarda-chuva do BuzzFeed Vozes no Instagram e no Facebook. Mais no Instagram do que no Facebook. Quando eu falo de conteúdo pauta racializada, o que eu quero dizer é, não é que a gente vai ficar militando o tempo todo no conteúdo, mas, tipo, é uma franquia para fazer com que a gente lembre que as pessoas racializadas, elas não estão só ali para preencher uma caixinha, mas sim para lembrar que, tipo, as pessoas negras, as pessoas asiáticas, a comunidade indígena consome coisa e produz coisa. Então é conteúdo de entretenimento, conteúdo de lifestyle, conteúdo de identificação e utilidade, mas com esse verniz racial que as pessoas racializadas já têm. Então a gente começou essa franquia em agosto do ano passado. Ela é bem nova, ela é bem recente. E agora a gente está tendo um fluxo maior de produção de conteúdo. Vocês podem seguir lá no Instagram, o BuzzFeed Vozes. Mas cada uma dessas franquias, independente se é de comida, se é de viagem, se é de videogame, não importa, ela traz esse DNA de criação de conteúdo do BuzzFeed. Você vai perceber, em todas essas páginas que você entrar, você vai perceber que por mais que a pauta seja diferente, a linha de raciocínio é extremamente BuzzFeed. E faz todo sentido estar nesse guarda-chuva do BuzzFeed. Então, o que é legal é isso. A gente tem essas espinhas dorsais, digamos assim, de criar coisas que conectem as pessoas com aquilo que é relevante para elas, mas a gente pode traduzir isso em videogame, pode traduzir isso em comida, pode traduzir isso em viagem, entretenimento, em conteúdo de bem-estar. Então, esse é o grande mote do BuzzFeed, assim, sempre tá trazendo algum conteúdo com verdade e alegria para ajudar as pessoas a se conectarem com aquilo que é importante para elas.
Show de bola, meu querido. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, fica aí a dica, a recomendação de você prestar atenção, observar com mais profundidade o conteúdo do BuzzFeed, e junto com tudo o que eu e Sukita falamos durante o episódio, você ficar à vontade para produzir o seu próprio conteúdo também, que atraia multidões, muitos acessos. Então, para finalizar esse episódio, vamos para as nossas
dicas de produtividade.
Dica de produtividade é autoexplicativo. Eu e Sukita vamos dar algumas dicas. Pode ser um hábito, pode ser um aplicativo, pode ser um filme, algo que ajude nesse isolamento a pelo menos ter valor para a sua rotina, né? A acrescentar de alguma forma. Não precisa ser profissional, mas no seu pessoal mesmo, né? Para ajudar nesse momento tão difícil que estamos passando. E a dica de produtividade que eu dou hoje é justamente você ficar de olho nas promoções que alguns serviços estão fazendo, a maioria dos serviços estão fazendo. Tenho visto alguns aplicativos dando por algum período, sei lá, um mês gratuito para você experimentar a versão paga. Então fique de olho na loja do seu celular, do seu smartphone, daquele programa que você queria comprar, para ver se eles liberam durante esse período de isolamento social. E quem sabe você também, que se estiver ouvindo esse episódio lá na frente, talvez ele também desperte essa necessidade. E você, Sukita, o que é que você traz hoje para os nossos ouvintes?
Eu vou dar uma dica que eu acho que vai ser muito mais focada... Assim, ela é muito mais focada no trabalho de um criativo, digamos assim, mas ela pode ser aplicada com qualquer tipo de trabalho. Então é uma dica de produtividade para criatividade no geral, assim, independente do ramo que você trabalhe. Consuma conteúdos que não sejam totalmente relacionados ao seu trabalho. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com redação, consuma conteúdos que sejam relacionados à direção de arte, por exemplo. Você é um diretor de arte, consuma conteúdos que sejam relacionados à cozinha, por exemplo. Porque é esse intercâmbio de informações, essa mistura de coisas que a gente consome, que faz com que a gente encontre soluções mais criativas e melhores para os trabalhos que a gente realiza. Então, não só vai servir de válvula de escape para que você dê uma também arejada na mente, mas vai te ajudar lá na frente no trabalho que você está realizando. Às vezes você pode perceber alguma coisa, por exemplo, que algum cozinheiro fez e que você consegue utilizar aquela mesma linha de raciocínio no trabalho, no seu trabalho dia a dia, que não tem nada a ver com cozinha. Então a minha dica de produtividade é consumir conteúdos, no caso, que não tenham a ver com o seu trabalho.
Adorei, concordo plenamente, assino embaixo, porque é esse mix, como você falou, que faz sentido ainda mais, porque a cozinha, que é o que você deu exemplo, tem um visual maravilhoso, proporciona viagens visuais incríveis para quem trabalha com arte. Acho que adorei essa sua dica. Então, Sukita, muito obrigado pela sua participação, a sua contribuição para os nossos ouvintes. Certamente eles vão ouvir e ter vontade de compartilhar com seus amigos e colegas de trabalho. Já tenho certeza disso. Então, esse espaço agora é seu para você divulgar suas mídias sociais, algum projeto paralelo. Esse espaço agora é seu.
Olha, eu que agradeço o convite, foi ótimo o papo. Eu acho muito importante a gente transmitir conhecimento para frente, para fazer com que as coisas andem, as pessoas aprendam e se conectem com aquilo que é importante para elas também, na realidade delas. Então, acho que essa troca de experiência, de vivência é muito importante. Agradeço muito o convite, foi muito bacana. Sigam as minhas redes sociais, então me segue aí no Instagram e no Twitter, @suquitabr. Ultimamente eu tô mais ativo no Twitter do que no Instagram, mas estou muito nessas duas redes aí, me sigam lá, @suquitabr. Não tô sendo patrocinado pelo refrigerante, não... Eu não tenho nenhuma história interessante para contar a respeito do apelido, mas pode seguir lá, SuquitaBR. Siga também o Bacia de Vozes no Instagram. A gente está criando bastante conteúdo lá agora. Siga o Bacia de Brasil também nas redes sociais e entre no site também. Acho que isso eu posso garantir, vai ser impossível você entrar no BuzzFeed e não achar alguma coisa que você goste de ler, que você goste de assistir e que você queira consumir. Então, a sua procrastinação é a velocidade do nosso sucesso, tá?
Olha aí! E assim que a gente fecha esse episódio com chave de ouro. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Lembrando que você pode avaliar, por favor, no iOS, no iTunes, em qualquer agregador que aceite avaliação e comentário, deixe lá 5 estrelas. E se você quiser manter o projeto financeiramente, contribua de forma voluntária com qualquer valor. Basta você fazer a transferência para o picpay.me/CaioVCosta1, que eu agradeço muito para deixar esse projeto aí no ar. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.